Instituto Arlindo Guzmão de Fontes, IAGF, por Rafael Bombem, CREF 016866 SP, 7 de outubro de 2024. O câncer de estômago também é chamado de câncer gástrico. O tipo adenocarcinoma é responsável por cerca de 95% dos casos de tumor do estômago. Outros tipos de tumores, como linfomas, é um câncer que se origina no sistema linfático, um conjunto de tecidos e órgãos que produzem células de defesa e vasos que as transportam pelo corpo, e sarcomas. É um tipo de tumor maligno raro que se desenvolve nos tecidos conjuntivos, que ficam entre a pele e os órgãos internos, também podem ocorrer no estômago. Os linfomas são diagnosticados em cerca de 3% dos casos. Sarcomas são tumores raros, iniciados nos tecidos que dão origem a músculos, ossos e cartilagens. Um tipo que pode afetar o estômago é o tumor estromal. É um tumor raro que se desenvolve no trato gastrointestinal, geralmente no estômago ou no intestino delgado, mais conhecido como giste. O adenocarcinoma de estômago atinge, em sua maioria, homens por volta dos 60 a 70 anos. Cerca de 65% dos pacientes têm mais de 50 anos. No Brasil, o câncer de estômago é o quarto tipo mais frequente entre homens e o sexto entre as mulheres. Risco ao câncer de estômago: excesso de gordura corporal, sobrepeso e obesidade. Consumo de álcool. Consumo excessivo de sal, alimentos salgados ou conservados no sal. Tabagismo. Ingestão de água proveniente de poços com alta concentração de nitrato. Doenças pré-existentes como anemia perniciosa, lesões pré-cancerosas, como gastrite atrófica e metaplasia intestinal, e infecções pela bactéria Helicobacter pylori, H. pylori. Combinação de tabagismo com bebidas alcoólicas ou com cirurgia anterior do estômago. Exposição a poeiras da construção civil, de carvão e de metal, vapores de combustíveis fósseis, óleo mineral, herbicidas, radiação X e gama, ácido sulfúrico e negro de fumo. As indústrias onde há maior risco de exposição a tais agentes são as de construção civil, metalúrgica, de couro, de manufatura da borracha, mineração e agricultura. As ocupações de maior chance de exposição a estes agentes, além daquelas realizadas nas indústrias citadas anteriormente, são: engenheiro eletricista e mecânico, trabalhadores de extração de petróleo, motoristas de veículos a motor, trabalhadores de lavanderias, lavagem a seco, da indústria eletrônica e de limpeza, agricultores. Ter parentes de primeiro grau com câncer de estômago. Prevenção ao câncer de estômago: manter o peso corporal adequado. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Evitar o consumo de alimentos salgados ou preservados em sal. Não fumar. Utilizar equipamentos de proteção individual, EP, adequados às ocupações que podem aumentar a exposição de trabalhadores a agentes associados ao câncer de estômago pode diminuir o número de casos deste tipo de câncer, relacionado ao trabalho. Sinais e sintomas do câncer de estômago. Não há sintomas específicos do câncer de estômago. Porém, alguns sinais, como perda de peso e de apetite, fadiga, sensação de estômago cheio, vômitos, náuseas e desconforto abdominal persistente, podem indicar tanto uma doença benigna, úlcera, gastrite, etc., como um tumor de estômago. Durante o exame físico, o paciente com câncer pode sentir dor quando o estômago é palpado. Sangramentos gástricos são incomuns no câncer de estômago, entretanto, o vômito com sangue ocorre em cerca de 10% a 15% dos casos. Também podem surgir sangue nas fezes, fezes escurecidas, pastosas e com odor muito forte, indicativo de sangue digerido. Massa palpável na parte superior do abdômen, aumento do tamanho do fígado e presença de íngua na área inferior esquerda do pescoço e nódulos ao redor do umbigo indicam estágio avançado da doença, diagnosticando o câncer de estômago. Diagnóstico médico é uma avaliação realizada por médicos para identificar qualquer tipo de doença em pacientes. O diagnóstico do câncer de estômago é feito pela endoscopia digestiva alta. Para realizar esse exame, o paciente recebe sedação e é aplicado anestésico na região da garganta. A seguir, um tubo é introduzido pela boca. A endoscopia digestiva alta permite ao médico visualizar o esôfago e o estômago, além de fazer biópsias, retirada de pequenos fragmentos do tecido. O material da biópsia é enviado a um laboratório para que seja confirmado ou não o diagnóstico de tumor maligno e definido qual tipo de tumor. Caso o diagnóstico de câncer gástrico seja confirmado, geralmente é necessária a realização de tomografias computadorizadas para avaliar a extensão do tumor. Em alguns casos, quando o câncer parece ser de estágio mais inicial, pode ser solicitada ultrassonografia endoscópica, exame semelhante à endoscopia digestiva alta, em que na ponta do tubo introduzido pela garganta há um aparelho de ultrassom. Tratamento do câncer de estômago. Doença localizada. O câncer de estômago é considerado localizado quando está restrito ao órgão e aos gânglios linfáticos ao redor. Neste caso, o principal tratamento é a cirurgia. A decisão de retirar todo o estômago ou apenas parte dele depende de fatores como a localização específica do tumor, a extensão da lesão e o subtipo de câncer. Em algumas situações, como quando o tumor invade a artéria aorta, a cirurgia pode não ser possível. A realização da quimioterapia antes ou após a cirurgia, em geral, aumenta as chances de cura, exceto nos tumores mais iniciais. Em casos selecionados, também pode ser necessário o tratamento com radioterapia após a cirurgia. Câncer inoperável ou metastático. Nas situações em que não é possível retirar o tumor com cirurgia ou em que há metástases, câncer espalhado para outros órgãos, o tratamento é paliativo. É um termo que se refere a um remédio, tratamento ou cuidados que não curam, mas que aliviam a doença ou o sofrimento causado por ela. O objetivo do tratamento paliativo é aliviar ou evitar sintomas, melhorar a qualidade de vida e prolongar a sobrevida. A escolha do tipo de tratamento paliativo depende dos sintomas presentes, da extensão do tumor e, principalmente, das condições físicas do paciente. A quimioterapia paliativa pode, em alguns casos, prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida. É importante que esse tratamento seja feito de forma simultânea ao controle dos sintomas, medidas para controle de dor, sangramento, vômitos, etc., e do suporte psicossocial ao paciente e familiares.